Recentemente tivemos a honra de receber a visita da professora Emília Viotti da Costa, professora de História da América Latina da Universidade de Yale, nos Estados Unidos. A professora Viotti é autora de um conhecido trabalho sobre a transição do regime monárquico para a república, onde ela aponta, mais do que uma ruptura, uma transição onde havia um acordo entre as elites. Nessa ocasião, pudemos ouvir a professora Emília Viotti da Costa, que comparou essa transição com o momento político atual.
O que me parece extraordinário é que existe uma profunda semelhança, a despeito das diferenças reais que existem também, entre o período de transição do Império para a República e a transição para a situação democrática no Brasil de hoje. As semelhanças são realmente espantosas. Se você olhar uma das razões pelas quais o regime autoritário entrou em crise, foi porque havia um excesso de centralização e porque os mecanismos de patronagem de grupos estavam funcionando de tal forma que se cresceu ao lado desse regime grupos poderosos, inclusive de setores de classe dominante, que ficaram insatisfeitos com o regime. Então não havia só mobilização de massa, como também houve, mas internamente, nos próprios grupos que tinham apoiado o governo, começou a haver uma separação de grupos que se dissociaram do governo porque não faziam parte dos esquemas centralizadores de patronagem que existiam. Estavam crescendo à sua margem e sentiam-se excluídos do governo. Então eles queriam corrigir essa situação e tomar conta do governo. Isso coincidiu com um movimento de massa. Então foi a soma desses dois movimentos, de um lado, classes dominantes mal satisfeitas com o regime, de outro lado, o povo mal satisfeito com o regime, que levou à tentativa de reabrir o que foi chamado, definido como sistema democrático brasileiro.
Milton Nascimento, por favor, qual a importância para você de estar aqui nesse comício?
Olha, a importância é de estar participando dessa manifestação que mostra claramente que o povo já está cansado de ser massacrado e que realmente quer alguém que represente seus anseios lá em cima.
E a emoção de estar aqui, como é que é?
Isso é a coisa mais importante, porque eu já canto que todo artista tem que ir onde o povo está. Então é isso aí, estou aqui.
O Movimento das Diretas foi um movimento em que se contou com o apoio popular, mas também com o apoio dos setores das classes dominantes que estavam interessados naquela ruptura e em retomar o aparelho do Estado. Bom, uma vez conquistada essa situação, com todas as precariedades que a caracterizou, abre-se um período de tentar organizar a sociedade diferentemente. E é aí que as tensões que existiram na época da República, também já naquela época, há 100 anos atrás, reemergem hoje, talvez muito mais sérias e muito mais graves, que o Brasil de hoje é um Brasil que tem problemas muito mais graves a enfrentar do que o Brasil de 1889. Então, os problemas são muito mais sérios, o desafio muito maior, mas a situação tem muita semelhança. Por quê? Por exemplo, havia uma linguagem reformista no fim do Império. Não foi no fim do Império que se, de repente, redescobriu que o povo, a linguagem sobre o povo brasileiro, que aparecia na época da independência, durante o Império foi esquecido. Quando se tratou de pôr fim ao Império, de repente todo mundo começou a escrever sobre o povo, falar em povo, tanto os políticos como até os escritores, de repente introduziram na sua temática o povo brasileiro. Só que aqueles que promoveram a República, entre eles, muitos deles, depois da proclamação da República, disseram: essa não era a República dos meus sonhos. A mesma coisa pode-se dizer de muitas pessoas que apoiaram o movimento de abertura e reabertura, que de repente olham e dizem: mas isso não é o que nós queríamos.
Lucélia Santos, atriz, por favor, por que você está aqui participando desse comício pelas eleições diretas? Porque eu estou totalmente a favor de que se vote para presidente do país já.
O mesmo fenômeno que aconteceu é que o povo, de certa forma, foi totalmente marginalizado. As decisões não passam pelo povo, ou quando passam, mesmo quando passam pelos representantes do povo, essa representação é muito precária. Quer dizer, ela não realmente é uma representação que não dá conta desse real, que é muito maior do que ela mesma, né? Muito maior do que... Então, é daí o grande problema de tentar conciliar interesses que são profundamente contraditórios e que nascem de uma realidade profundamente contraditória. Esse período de transição é um período extremamente difícil. E seria difícil de qualquer forma, porque ele tem que ser feito numa sociedade que é profundamente polarizado. Então, você tem que encaminhar esse processo é extremamente difícil e está se vendo aí no dia a dia, né? E é semelhante àquele que ocorreu na República, com uma diferença, é que foi muito mais possível para aqueles que proclamaram a República consolidar imediatamente o poder das classes dominantes, com a exclusão do povo, do que é hoje. A diferença é que não, hoje existe uma população urbana enorme no país, uma população que foi desenraizada quase que à força, brutalmente, das regiões rurais, que com isso perdeu o lugar onde morava, perdeu o acesso à terra, portanto, não tem que viver de salário. E essa população está totalmente dependente da política econômica do governo, das condições salariais. E, portanto, essa população é também muito mais mobilizada, porque qualquer alteração afeta diretamente a vida delas.
Meu salário desvalorizou.
Então não é uma população que pode ser silenciada tão facilmente como foi a população da transição na época da República. Aquela população que era ainda muito rural e que tinha pelo menos uma casa e um pouco de comida para comer, que vinha da região rural, essa população não existe hoje, é a minoria no Brasil. A população rural diminuiu muito no total da população brasileira. E a população urbana é muito vulnerável, ela está totalmente à mercê Da política econômica do governo. Então, ela, por isso mesmo, ela é muito mais presente na política, mesmo que ela não se expresse através de canais formais, mesmo que ela não se expresse através de partidos, mesmo que ela nem tenha ainda se arregimentado suficientemente, essa população se expressa em atos de rebeldia ou de violência que parecem inexplicáveis para certos setores das classes dominantes, mas que não são. Que são fruto, muitas delas, do desespero. Pode haver manipulação aqui e lá, mas de fato é que existem largos setores da população brasileira que estão desesperadas, estão profundamente afetadas pela situação econômica precária que nós estamos atravessando.